Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado, disponível no site em www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com a proposta natural, ecológica e de sustentabilidade, então curte, compartilha! Nessa parte do programa, o assunto é lazer e natureza. Você vai conhecer o Casey da família Peruquim. Eles abriram os jardins da propriedade em São Valentim da Sexta Légua, em Caxias do Sul, para a comunidade em geral, aos fins de semana. A cada final de semana, alguns dos produtos da propriedade entram em evidência, conforme a sazonalidade, para que os visitantes consumam in natura ou os derivados, né, feitos com aquele produto, no cardápio que é elaborado pela própria família e, o melhor, em meio à natureza. Giovana Peruquim, integrante da família, fala mais do assunto. É. Porque a Giovana era de outra área, né? Acabou aí mergulhando de cabeça na agricultura, né, Giovana?
Então, vamos contar um pouquinho da história. Há 19 anos eu trabalhava com eventos, trabalho ainda, não sei como dizer isso. E com a pandemia a gente começou a... Não tinha evento. E a gente começou a trabalhar mais os produtos da região. Que também não tinha demanda para venda, né? Como não se vendia na pandemia. O que a gente começou a fazer? Processar esses alimentos da comunidade e também da nossa propriedade. Nosso forte, a família Peruquim, é maçã, caqui e os outros produtos mais em menos escala daí, né?
Um deles o milho, né?
Um deles é o milho, que esse fim de semana, então, temos o Festival do Milhão, como diz a Beverly, né? Eu conheço a nossa amiga aqui há muito tempo, ela faz... ponto de safra na sexta-feira, ela compra e ela sabe o quanto é difícil. E eu venho aqui de coração, vim pessoalmente hoje, porque ela é uma grande incentivadora do produtor rural, que precisa desse apoio, né, Beverly?
Nossa, eu acho que todo consumidor é um grande incentivador ao comprar, porque é isso, né, Giovana? A gente precisa entender que a melhor forma de a gente manter as pessoas trabalhando e produzindo bons alimentos pra gente é a gente comprando. Se puder direto deles, melhor ainda, porque a gente não tem intermediários, né, direto do produtor, a gente sabe com quem tá falando, sabe as dificuldades e é muito, muito bom. Mas você tava me dizendo, né, que foi a pandemia que te fez mergulhar um pouco mais, né, no universo da propriedade. E levou junto contigo a família toda, né? Eu sei que você tem uma menina de 12, né? Um menino de 9. E todo mundo trabalha, é isso?
É isso. Beverly, assim, ó... voltando esse gancho aí, né? Nós precisamos distribuir esse produto. Então, nós abrimos os jardins da nossa casa para vender esses produtos. Então, no fim de semana, sábado e domingo... A propriedade atende. Hoje a minha filha é a garçonete, né? A família toda recebe.
Ela faz os bolos também, né?
E faz bolo. A sobremesa é praticamente dela, né? O menino é o estacionador, meu marido é o que planta, né? É o da manutenção. Nós abrimos os jardins da nossa casa para receber as famílias. E nela a gente vai vender os produtos produzidos pela propriedade e também pela comunidade. Nossa região é muito forte, muito boa em frutas e também em agroindústria. Então, os produtos que a gente vai ter vai ser novinho, fresquinho, sempre. Isso é bem importante, Beverly, que tu poder saber de onde tu tá atirando. E incentivando também o produtor, né?
Claro. Giovana, a gente sabe que há alguns pontos, né, de visitação nessa rota aqui no gastronômica, em especial por causa do vinho, né, que o pessoal acaba abrindo algumas propriedades, de ver mais isso fortemente em Bento, que é uma cultura já, digamos assim, firmada, mas várias propriedades aqui em Caxias, em Flores, Antônio Prado, começam também a versar, mas dá trabalho, né, porque não é tão simples assim, você tem que ter produtos a oferecer, um lugar para as pessoas ficarem, para se sentarem. Então, me conta um pouquinho dessa transformação do jardim de vocês para um jardim apto a receber as pessoas.
Primeiro a barreira é a pessoal, né? Porque a gente está abrindo a porta da nossa casa, é o jardim da nossa casa, a segurança da nossa casa e dos nossos filhos e tudo mais. Nós temos um gramado bem legal, que nós botamos algumas mesas, pallets, as pessoas podem sentar, pode levar seu pet, tomar um espumante com calma, num sossego, que todo mundo é... E é muito próximo, sabe? São 14 quilômetros do centro e tem 800 metros só de estrada de chão. Então, é muito próximo, muito fácil o acesso. E muito bem recebido, porque é recebido por nós, pela casa, né? Então, é abrir as nossas casas. Você vem fazer uma visita pra gente. Uhum. E lá vai poder comer uma brusqueta, tomar um espumante, um suco de uva, produzido tudo na região. Esse é o intuito, que você venha, saia do apartamento fechado e que tu venha lá respirar um ar puro e bater um papo, compartilhar. Eu digo bem sempre, compartilhar. Porque coisa boa, né? De sentar com teu amigo, tomar um espumante, comer uma brusqueta, comer uma sobremesa em dois, que nem eu digo assim, ah, não precisa, prova as coisas, né? E esse fim de semana vai ser o milho, né? Nosso milho verde, aquele da praia, lembra? Que aí delícia. Todo mundo gosta. Nós vamos servir ele, então, com manteiga. Vamos servir com sal. Daí as pessoas vão poder degustar ele... O milharal é na frente de casa, tá? Tu vai ver o milharal, então, é da fonte mesmo.
Que legal, colhidinho ali, gente, na hora, né? Dali, da planta, direto pra você, não tem nada, não tem nem a distância de levar até um ponto de distribuição. É ali, né? Então, a energia tá ali. Agora, Giovana, parece simples, quando a gente diz assim, vou abrir o jardim da minha casa, dá a impressão de que não há um preparo, eu abri a porta e... Não é assim, tem uma formação de cardápio, né? Tem a elaboração do preço, porque tem que também ser sustentável, Não dá pra simplesmente entregar por qualquer preço, tem que ter uma formação de preço. Também tem que ser viável para quem visita, tem que ser atrativo, tem que ser também aquela questão de dar acolhida, de formar. Você disse que é familiar, né? Então, também formar esse time da família, né? De uma maneira que eles também façam. Eu falei trabalhar, dá a impressão que eles têm carteira assinada. Não é, gente. É o engajamento da família, né? Na acolhida. É o engajamento daquilo que a gente faz em casa, mas aberto às pessoas da comunidade. Então, como vocês fizeram, né? Como você, teu esposo, quem sabe outras pessoas da família, foram formando essa cultura?
Ai, esse sonho é sempre eu que arrasto, né? Então, eu, graças a Deus, eles são muito bons comigo, né? Eu dou a ideia, lá vem ela. Mas eles são sempre muito engajados comigo. E assim, o que me surpreendeu dessa vez foi minha filha, né? Que ela disse, não, vamos fazer, mãe, vamos. Até tem uma foto que... quiser seguir a gente ali, tem as duas de chapéu e com uniforme, sabe? No primeiro dia, parecia assim, encantador.
Qual que é o endereço de você? Já quero abrir agora.
É Giardino La Colonia.
Vamos lá.
Arroba aí. Giardino La Colonia.
E que mais? E aí vocês se engajaram, então?
Sim, é isso aí. A família meio que abraçou toda essa ideia. E Beverly, sobre... A dificuldade real, né? Ah, bota dois pallets ali e tá aberto. Não é, né, cara? É muito mais que isso. Pra te receber bem uma pessoa hoje, nem que seja, né, particular, tu precisa ter o mínimo de estrutura. E a gente se preparou pra essa estrutura pra receber as pessoas, né? Tem uma... Desde o guarda-sol até um prato, alguma coisa, a gente teve que se estruturar também. E nós estamos estruturados para receber de 60 a 80 pessoas hoje.
Que maravilha, né? Olha só, a gente já abri aqui, muito legal, o Instagram. Então, é bem como ela falou, Giardino, bem como se escreve La Colonia, tudo juntinho. Muito legal o Instagram, tem várias informações, inclusive fotinhos aqui do próprio jardim, né? Dá para ver que tem pinheiros ao fundo, é um espaço bonito, assim, de área verde para se sentar, realmente curtir.
Isso aí.
A ideia não é a primeira edição, volto a dizer, cada edição tem um produto em destaque, né?
Isso.
Então, esse é o milho, mas já teve outros eventos que os destaque foram outras, tábua de frios e etc, né?
A ideia, Beverly, é sempre trabalhar com o produto sazonal que está na época. Esse ano a gente começou, né, em novembro, abri o jardim. Começamos na época do pêssego ali, tinha gelado de pêssego, tinha as brusquetas, tu vai ver a foto ali, né? Brusqueta com pêssego em cima. A ideia é trabalhar sempre o produto que está na época. Então, não é aquela coisa que, eu vou pegar o produto e comprar no mercado. Não, é o que vai estar na roça no momento. Daqui 20 dias começamos com a colheita da maçã, provavelmente vai ser o creme brulee de maçã, tudo que vocês imaginarem de maçã a gente vai estar servindo.
Bacana. E abre sempre sábado e domingo,
sábado,
né?
Sábado e domingo.
Isso,
e o horário. Na sexta a gente vai pro ponto de safra, né? Tu sabe, vida de agricultor não é bolinho.
É, acorda cedo e dorme tarde, né? É, sábado, qual o horário? Eu sei que sábado e domingo, assim, um horário, né?
É, na verdade, a ideia é que as pessoas comecem a chegar depois das duas, porque o sol também é a pino, né? A gente sabe que também não é... E vai até que tem gente, mas a princípio até as 19, 20 horas. O jardim é bem iluminado, para quem quiser, a gente tem ideia de fazer um pouco mais tarde até, mas a princípio, às 14 em diante.
Bacana demais. Gente, olha só. Então, este final de semana, o Giardino, aberto à comunidade a partir das 2 horas da tarde, sábado e domingo, vai até o finalzinho da tarde, para aquele rap bem gostoso. A vedete, como eu disse, é o milho, mas não é só o milho em espiga, também tem o milho em espiga. Mas vai ter os derivados, né? Bolo de milho, é isso?
Isso, bolo de milho. Vai ter a derivação toda, pizza de milho, aquelas coisas todas que a gente já serve, mas vai ser a vedete, vai ser o milhão.
O milhão, vai ser o final, é o final de semana do milhão, gente, o final de semana do milhão. Para quem gosta de atividades ao ar livre, sempre é um prato cheio, mas não só porque você vai se divertir, você ajuda a contribuir também para que os espaços, que são os espaços rurais, sejam preservados. Então é bacana que o pessoal reserve, né, não chega lá na hora. Como que funciona essa logística? Você mantém um WhatsApp de reserva?
Beverly, a gente usa o meu WhatsApp para reserva, porque também, né, pra gente saber o que que vai ter
a
e as pessoas, né?
Uhum.
Então, o ideal é que você me chame no WhatsApp para reservar, se sábado ou se domingo, sempre, porque daí a gente se prepara melhor, né? Que nem eu digo, a estrutura é uma só de 60 pessoas, mais ou menos, 60, 80, mas daí... A gente se programa, né?
Bacana. Qual é o WhatsApp para a gente já informar?
É 5499-178-5208.
Bacana. Gente, a família Peruquim está sempre no ponto de safra também, mas vocês distribuem... Ponto de safra funciona todas as sextas-feiras, gente, em alguns lugares de Caxias do Sul, né? É, tem um rodízio do lugar, né, Gil?
É 13 de maio, centro, né, na Praça Dante, e aqui na Praça da Bandeira, né?
Sim, mas em São Pelegrino. Mas
tá pra sair mais um também.
Oba, que boa notícia.
Isso.
Quanto mais socializar, melhor, né?
Isso.
Porque são realmente produtos vendidos com qualidade, direto do produtor, e ajuda também a escoar essa produção. Eu queria te perguntar se o rodízio para o agricultor, né? O agricultor não vai sempre no mesmo ponto, né? No mesmo endereço. Tem um rodízio, né?
Sim. São 2 a 3 vezes por ponto que a gente fica e pode ficar fora, como a gente está fora esse fim de semana, por exemplo. Porque tem mais produtores do que vagas para atender,
ah,
né?
Entendi. Então, não é sempre. Então, não. Aproveite quando for, porque as maçãs da Peruquinha aqui são deliciosas. Eu sempre compro lá as maçãs. Gil, falando em produção rural, em pandemia, a gente tem perspectivas também sobre se a gente aprendeu a se alimentar melhor, a comer melhor. Vocês que produzem, como é que percebem isso, hein, Gil?
Tu sabe, Beverly, que é bem complicado te dizer se estão comendo melhor ou não, né? Porque teve gente que aprendeu, teve gente que perdeu totalmente a noção, né? Porque daí começava a pedir muito fora e, né? E não... Mas o legal é isso mesmo, é que as pessoas percebam que o produto que tá aqui, ele é fresco, que ele pode ser adquirido fácil, né? Independente, se a gente apoiar mais o produtor e comer mais coisas da região, a gente vai ter um custo menor também.
Uhum.
Eu tava ouvindo a mais nova, né, que falava da falta de ovo. Cara, nós não vamos ter falta de ovo, né? Porque a produção aqui é grande. Então, vamos incentivar o produto, né, mais raiz, digamos,
verdade,
né?
Verdade. Quanto mais perto do pé, mais saudável é. Olha que
frase
boa, né?
Isso, frase ótima.
Essa frase boa. Gil, deixa eu aproveitar também, já que você está aqui no estúdio hoje, e te perguntar sobre essa questão da estiagem. Está preocupando muito. A gente sabe que é um problema histórico, não é novo, né? Mas lá na propriedade e os vizinhos de vocês, como tem lidado? Como se faz para driblar essa questão da estiagem?
Tá muito ruim esse ano de novo, né? Bem... Como é que eu vou te dizer? Nossa região, ela parece muito boa de água, mas é montanhosa. Então, nem toda a propriedade tem água, né? Nós, com maçã, sofremos muito. Ela não está com essa capacidade toda, a nossa, assim, por falta de chuva mesmo. Ontem mesmo, a gente foi colher o milho, a gente olhou no meio do milharal, a planta meio murcha por falta de água. É difícil driblar, nem todo mundo tem como fazer uma irrigação hoje, né? Depende de um açude, depende de muita mão de obra também e investimento, né? Que nem sempre é possível. Hoje, se tu for ver um pomar de maçã, tu tem que investir em água, tu tem que investir em coberto, porque daí tem chuva de pedra, teve frio, teve calor, tem muita coisa que demanda essa produção, né?
Claro, maçã é um capítulo à parte, né? Tem muita gente que não sabe, mas existe uma infinidade de variações, né? De possibilidades de maçã, cada uma com uma possibilidade de ficar mais forte, mais firme, mais suculenta, de durar mais, coisa. Qual vocês apostam? Vocês têm um mix que plantam?
Hoje nós trabalhamos com Eva Select, que é aquela vermelha bonita, que até deve ter visto nas últimas semanas. Nós trabalhamos com Fuji e com Gala. Propriedade, nós temos uma posição solar muito boa, então deixa a fruta bem doce e com uma coloração boa. Esse que é o grande diferencial da nossa maçã, que tu diz que é docinha, né?
E é mesmo.
A luz solar bem cedo é o nosso diferencial. Ela produz bem uma maçã bonita e com um sabor diferente.
Gil, para quem quiser conhecer a propriedade, os finais de semana, de todo final de semana, tem uma ação, né? Então, sempre confere lá no Instagram, nas redes sociais, ou chama a Gil. O que vai ter, né? Se organiza, se programa, quem sabe levar amigos, quem já foi uma vez. E eles fazem uma série de promoções. Então, esse final de semana, o jardim fica aberto com a vedete do milho, né? Então, milho, seus derivados, etc. Mas já teve até o happy hour do gringo, né?
Sim, polentinha, brustolada, com costelinha. A ideia é essa mesmo, que seja coisas que a gente não precisa dar o trabalho de fazer em casa e que na colônia, para nós, é um
tapa daquele dia. É fácil, né?
Sim. Semana, não essa do milho, no outro já vamos servir um torresminho e assim
olha,
vai.
Que vai, legal. Estamos
planejando aí.
Que legal.
Daqui 20 dias começa a nossa safra de maçã real, daí se preparem também que vai ter...
Produtos com maçã e seus derivados, né? Gil, explica para quem está escutando agora a nossa entrevista, como faz para chegar até a propriedade?
Nós moramos no interior do bairro Cruzeiro. Então, a propriedade... Pode pegar no Google ali o nosso endereço, que fica mais fácil. Mas, a princípio, no interior do Cruzeiro, comunidade São Valentim da Sexta Légua, fica 4 quilômetros do antigo Pena Branca. Hoje em dia tem o posto Sim, ali que vai para São Luís, esses lados ali.
Facinho, tem muitos produtores que estão no ponto de safra que são dali, né?
Muita tem uma galera.
Coisa boa sai daí. Tem o pessoal.
Tem ameixa, pêssego, nactarina. Uma galera, a uva vai começar essa semana também.
Que maravilha. E o bacana é isso, né? É o senso de comunidade. Dá para fomentar que mais pessoas também façam isso. E para fechar, Giovana, quero te perguntar sobre essa questão dos produtos minimamente transformados, né? Porque a gente está numa cultura de comer muito processado e etc. Né? Então, mesmo quando a gente pensa assim, o agricultor, ele planta, só que aquele produto plantado, que, por exemplo, a maçã, ela sozinha... Você tem que se vender muito volume para fazer aquilo render, né, ao produtor. Mas quando se transforma, já a gente chama de agroindústria ou pequena transformação. Como é que vocês trabalham essa questão das pequenas transformações?
A ideia é higienizar né, o produto, processar ele, que eu digo, tem que tirar algumas imperfeições, as cascas ou coisa assim, e processar, que seria o picado, tá? Hoje é o que a gente faz. Beverly, tu chega no inverno ali com uma vontade de tomar uma sopinha, daí tu vai no mercado, tu escolhe a moranga, tu escolhe uma vagem, tu escolhe uma batata, tu vai ter que chegar em casa, descascar tudo isso, picar, botar na panela para depois ir tomar um banho e jantar. Hoje tu recebe isso tudo na tua casa, num saquinho minimamente processado, que eu digo que é isso que a gente falou. E tu só bota dentro do teu caldo e vai tomar banho. Quando tu terminou o banho, já tá pronta a tua sopinha.
Facilita, né?
É. E sabendo de onde veio, né? Não é aquela latinha, não é aquelas coisas
cheio assim. De conservante.
Isso. O que a gente, na nossa propriedade, a gente respeita muito é a carência dos produtos. Então, sim, não é orgânico? Não, não é orgânico. Que é a pergunta que as pessoas fazem. Não é orgânico. Mas a gente respeita muito o tratamento. Se é respeitado o tratamento, isso funciona muito bem, Beverly. Mas se não respeitar, sim, dá problema. Mas, a princípio, nós respeitamos muito a carência dos produtos.
E é o que vocês comem em casa.
Sim, é isso que é a frase que eu tinha que dizer mesmo. tudo que a gente serve lá e tudo que a gente come lá em casa foi produzido ali e também a gente vai oferecer para o cliente. Nunca vai ser uma coisa diferente. Então, é como eu crio os meus filhos, é a minha casa.
Coisa boa. Que coisa boa, né, gente? Eu achei sensacional isso. A Giovana sempre me impressiona com essas iniciativas que parecem tão simples, mas elas demandam logística, organização, treinamento, engajamento da família. Todo mundo que tem filhos adolescentes em casa sabe que, por vezes, diz, vamos fazer tal coisa. Não, é na hora deles. Então, isso demanda realmente que eles estejam engajados, né, com a iniciativa.
E também do meu marido, né, Beverly? Ele nasceu na
ele
propriedade.
Ele que bota a mão na terra,
não,
né?
E ele nasceu na propriedade, né, ali em redor e tal, mas para ele também é uma novidade abrir a casa para pessoas diferentes. Ele sabe plantar. Ele não ele, desde que eu não tenha que atender, pode fazer qualquer coisa. É isso, né, Beverly? Também tem uma barreira cultural para ser resolvida, né? Como tu me perguntou antes, tudo isso tem que ser resolvido para te abrir, não é só abrir a porta e vem lá, né?
É verdade. É muito trabalho, mas é louvável e também é uma forma de fomentar o turismo, né? De fazer com que esse roteiro seja conhecido daqui um pouquinho. Desde o início da pandemia, vocês estão abrindo isso?
Não,
ou não agora?
O Jardim não é desde novembro.
Passado.
Esse,
Tem algumas edições, então. Já tem experiência, né?
Já temos.
Já tem experiência,
foi
né?
Foi bom, por enquanto.
E qual foi o que mais teve gente?
Oxi.
A edição.
Não sei te dizer agora. De momento, mas todo fim de semana. É que assim também, no volume não é o nosso, sabe?
Sim, sim.
É receber as pessoas bem, que as pessoas se sintam legal, que nem tirem um calçado, bote o pé na grama,
claro.
E se divirta.
E abre com qualquer número, digamos que vá só, sei lá,
não,
6 pessoas.
Esse fim de semana nunca veio um casal, tava chovendo, lembra? Aqueles. Veio um casal e a gente atende como se tivesse 60 pessoas.
Que legal isso, gente. É bem familiar mesmo, né?
É isso.
Gostei
aí.
Gostei mesmo. Gil, sucesso, viu? Você ouviu Giovana Peruquim, integrante da família que abriu as portas da propriedade agrícola ao público. Nesse final de semana, você já sabe, né? O que está em evidência é o milho e dá para ir de tarde ainda, viu? Tá valendo. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e a produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você! Bom ano novo de 2023 com muita ecologia e com muita sustentabilidade. Até semana que vem! Música.